Esse Shabbat nós não temos parashá da semana, porque vai ser o primeiro dia de Pesach, então a leitura da Torá vai falar sobre a saída do Egito. Então vamos falar uma ideia sobre Pesach. Na noite do Seder, existe um costume. Quando nós quebramos a matzá em dois no Yahat, e nós temos dois pedaços de matzá, um pedaço menor e um pedaço maior, o pedaço menor nós devolvemos na Keara. O pedaço maior fica para Afikoman. E o costume judaico é que as crianças pegam essa matzá e escondem, tomando cuidado para não colocar no banheiro, embaixo de cama, que não se pode colocar comida nesses lugares. Mas a criança esconde a matzá e, quando chegar a hora do tzafun, quando chegar a hora do afikoman, a criança negocia com os pais. Ele vai trazer o afikoman, mas ele quer um presente em troca, ele quer algum brinde. Então, os pais falam o que ele quer, sei lá, e falam que depois vai dar para ele. Isso é costume, como que costuma-se em todas as famílias, de uma forma geral. Como dizem nossos mestres, que nós não podemos chamar isso de roubo da matzá, porque nós não estamos ensinando a criança a roubar, nem de brincadeira, e sim esconder, uma brincadeira. O motivo dessa brincadeira, o princípio dessa brincadeira, é para que as crianças fiquem acordadas. Só isso. A criança vai ficar atenta no seda, porque ele está esperando quando vai chegar o momento que os pais vão pedir o afikoman que ele escondeu, e ele que vai poder trazer, e ele vai poder ganhar um presente, então ele fica acordado. É mais uma coisa que se faz para as crianças ficarem acesas durante essa noite. O Rav Shimon Schwab, de abençoada memória, traz no seu comentário na Haggadah de Pesach uma ideia muito interessante. Ele diz que todos os costumes têm alguma coisa mais profunda a nos ensinar. Ele diz que ele aprendeu com o pai dele que essa história de esconder o afikoman tem também uma lição para as crianças. Essa noite é uma noite onde as crianças estão querendo ouvir, estão com sede de ouvir. E não só estão com sede, é um momento que dos céus se abre a mente das pessoas. É o momento ideal para você poder ensinar as crianças princípios. Princípios para a vida. Por isso que é tão importante falar sobre a saída do Egito nessa noite. Mas você pode aproveitar para dar outros detalhes importantes da vida nesta noite. Diz o Rav Schwab que quando você divide a matzá, você guarda o pedaço menor na Keará e o pedaço maior a criança esconde. Isso representa os dois mundos. Este mundo e o mundo vindouro. Este mundo é representado pela matzá pequena, pelo pedaço pequeno. E esse pedaço pequeno é devolvido na Keará, embaixo do Maror e do Haroset. Lembrando a criança que a vida deste mundo é feita de momentos de amargura e momentos de doçura. Tem altos e baixos. Essa é a vida que nós passamos neste mundo. Mas o grande pedaço, a grande recompensa, o grande quinhão que nós temos, está guardadinho, está escondido, está protegido. Ele representa o mundo vindouro, que está guardado para o futuro, para nós recebermos no futuro. Da mesma forma que o afikoman é comido al hasova, você tem que comer antes alguma coisa, e o afikoman é comido no fim, em cima daquilo que você já comeu, assim também o mundo vindouro a pessoa recebe em cima daquilo que ele está satisfeito do que ele fez neste mundo. E aliás, você come o afikoman em cima de mitzvot. Você come em cima da mitzvah de matzá, em cima do maror, em cima do koreh, em cima da refeição festiva de Yom Tov. Quer dizer, você está cheio de mitzvot, e em cima disso é que vem o mundo vindouro. O mundo vindouro depende daquilo que você se encheu de coisas boas e de mitzvot neste mundo. E a criança recebe uma recompensa em troca, demonstrando que a grande recompensa que se recebe é no mundo vindouro. E a grande recompensa que se recebe no mundo vindouro depende do seu esforço e da sua dedicação neste mundo. Gostaria de compartilhar com vocês uma história muito bonita. O Rav Jacobson conta que em 1997 ele teve que escolher, ele escolheu, né? Entre passar Pesach no Brooklyn, onde ele morava, com seus pais, ou ir para o Japão, uma cidade chamada Kobe. E ele resolveu viajar para Kobe. Queria fazer uma coisa diferente. E até porque Brooklyn está acostumado a sempre a mesma coisa. Ele quer uma coisa diferente. E ele então entrou em contato com uma comunidade judaica, a comunidade judaica lá de Kobe. Falou, vem para ajudar no Seder. E ele foi. Ele chegou lá e perguntou para eles, quanta gente vem no Seder geralmente? Falaram que vem 20 pessoas. Falou, só isso? Por que só isso de pessoas? Porque são as pessoas que vêm. Falou, então vamos fazer propaganda para vir mais gente. Então ele pediu para preparar uma propaganda em japonês, dizendo para as pessoas que vai ter um Seder coletivo, todo mundo está convidado, todo mundo que não tem onde passar um Seder, ou que quer passar um Seder lá, está convidado. Não precisa ter nenhuma base de conhecimento, não precisa ser religioso, todo mundo é bem-vindo. Judeu está bem-vindo para este Seder. Muito bem. Ele disse que chegou a noite de Pesach. E eles rezaram a reza de Arvit na sinagoga. E quando terminaram a reza e saíram no saguão da sinagoga, o pessoal da diretoria se assustou. Tinha 250 pessoas lá fora. 250 pessoas, quando normalmente vem 20 para os líderes. Imediatamente fizeram uma reunião. Lá se juntaram para discutir o que eles vão fazer agora. 250 pessoas. E ele disse, sabe, a solução bem judaica. Eles falaram, o negócio vai ser o seguinte, o nosso seder é para 20 pessoas. Então nós vamos fechar as portas, 20 pessoas dentro, o resto fica fora. E aí então o Rav Jacobson falou, peraí, gente, um minuto. Que história, por que vocês estão fazendo isso? Não, mas não dá, como? Peraí, qual é o problema de vocês? O problema de vocês é dinheiro? Eles falaram, sim. Falou, então eu vou pagar. Eu pago o seder dos 230. Aí eles falaram, como que nós vamos saber quem são os 20 e qual a comida que é para os 20? Eu falei, então deixa quieto, eu pago todo mundo. Todo mundo por minha conta, vocês vão deixar? Eles falaram, bom, se é assim, tudo bem. Vamos botar aqui o pessoal para trabalhar na cozinha para ter comida. E fazer gefilte fish. O pessoal veio, gefilte fish. Tá bom. Então começaram a trabalhar na cozinha, todo vapor, para ter a comida pronta. E começaram o seder. Diz, nós começamos, eu fiz kiddush. E começou o seder, mas sabe, essas pessoas não sabiam absolutamente nada. Pessoas muito distantes. Quando eles já viram lá que tem umas comidas na frente deles, que era para comer de carpaccio, eles já começaram a comer. Tem uma salada, vão comer. Começaram a comer à vontade. E ele está lá ainda no carpaccio, tentando chegar no yachas, e eles já estão comendo matzó. E já comeram matzá, já comeram maror junto, e já tinha o gefilte fish, já estava pronto, começaram a comer o gefilte fish, sabe? Virou uma festa generalizada. Ele falou, não, nós perdemos totalmente o controle sobre 250 pessoas comendo, e não dava para controlar. Não dava para controlar. Eu estava tentando fazer uma guia, mas não deu. Finalmente chegou o momento do meu Shulchan Orech. Chegou o momento, de fato, da refeição. Ele disse, quando chegou o momento do Shulchan Orech, eu Fiquei pensando agora como é que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, como que vai ser isso. Agora eu gostaria de falar algumas palavras, pelo menos, para as pessoas. E ele estava, por um lado, muito angustiado. Está acostumado com o Seder, que tem toda a ordem, tem uma organização, e de repente ele chega aqui, uma bagunça total. Ficou pensando o que ele vai falar. Ele se levantou. Falou: gente, uns minutos, deixa eu falar umas palavras para vocês. Ficou um silêncio. Falou: eu gostaria de contar para vocês uma história que aconteceu com o grande mestre hassídico Rabbi Leib Yitzchak de Berditchev. Rabbi Leib Yitzchak de Berditchev, numa manhã do primeiro dia de Pesach, no meio da reza, teve suas ascensões aos céus. E na alta concentração, revelaram para ele dos céus que o melhor seder que teve aqui na cidade não foi o seu, e sim foi do Moishe. O Moishe, o aguadeiro. O Moishe, o simples da cidade. Ele ficou pensando, mas eu preciso... Mandou chamar o Moishe. Chamaram o Moishe chegou e falou: Rabino, o que foi? Falou: eu gostaria de saber como foi o seu seder ontem à noite. Mas eu falo: Rabino, por favor, eu te peço me desculpas, eu peço desculpas para Deus. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer um seder como foi feito ontem à noite. Eu jamais vou repetir o que eu fiz ontem. Ficou surpreso. Entendi dos céus que esse cara fez o melhor seder possível. Agora ele fala que nunca mais vai fazer isso. Ele falou: conta, o que foi? E o homem falou: mas Rebbe, não me faça passar vergonha, eu não vou te contar o que eu fiz ontem. Eu me arrependo, não, eu prometo que nunca... Disse o Rebbe Leib Yitzchak: conta para mim, por favor, sou o rabino da cidade, estou dizendo e estou impondo autoridade que você tem que me contar o que foi feito. E o homem então começou a contar. E o homem contou que ele falou: eu não adianta, eu sou alcoólatra. Eu sou alcoólatra, não aguento ficar sem beber, eu tenho que ficar bebendo. Estava chegando o Pesach, fiquei pensando como é que vai ser agora. Vai chegar a Pesach e eu não tenho o que beber. Não tem vodka, não tem, na época não tinha nada, nenhum tipo de bebida que não fosse feita de hametz mesmo, não tem. Então, na véspera de Pesach de manhã, antes do horário de proibição do hametz, eu peguei a garrafa e fui virando e bebendo. Pensei: eu vou beber por todos os dias que eu não vou poder beber. Bebi, quando eu vi no relógio que falta dois minutos para o horário de máximo de começamento, eu peguei e ainda virei mais um copo. E esse copo me derrubou. E aí, adormeci. De noite, a minha mulher veio me acordar. Falou: Moishe, está na hora do seider. Eu não tinha força, falei: me acorda com uma hora. Depois de uma hora, minha mulher veio de novo, falou: Moishe, está todo mundo fazendo seider na cidade, cadê você? Onde está? Olha, seus filhos, você não está fazendo seider. E o Moishe não consegue, a cabeça está explodindo. Me dá mais uma hora, a gente conversa. E assim foi empurrando, até que já era meia-noite, passado de meia-noite. Ela vai lá de novo e fala: Moishe, as pessoas terminaram o seider e você nem fez o seider. As crianças aqui já foram dormir e você está aí. Você não tem vergonha do que está fazendo. E aí eu me levantei, fui até a mesa, acordei meus filhos, arrastei eles até a mesa. Falei: meus filhos, vamos fazer um seider. E eu fiz kiddush. Quando terminei o kiddush, eu falei para eles: olha, o que eu vou falar para vocês? Eu não sou uma pessoa que sei muita coisa, sou um pouco ignorante, mas nessa noite nós temos que contar para os nossos filhos a nossa história. Então eu vou contar para vocês a nossa história. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia da criação, Shabbat. E na sexta-feira, próximo do Shabbat, o homem foi ordenado, o homem e a mulher, Adão e Eva, foram ordenados para não comerem uma determinada fruta. E eles comeram. E a partir de então, o mundo começou a ter uma decadência. Uma decadência, e eles precisavam consertar tudo isso. E no final das contas, veio Abraão vindo, e Abraão começou a consertar tudo isso. E veio Isaac, veio Jacob, e o povo desceu para o Egito. Jacob desceu para o Egito com a sua família, e lá eles foram escravizados. E finalmente chegou o grande momento que Deus tirou nosso povo do Egito, nós saímos com grandes milagres do Egito, e graças ao bom Deus, aqui nós estamos. Só que veja só, meus filhos, nós estamos novamente no exílio. E como é que nós temos a força de festejar a saída do Egito quando nós estamos no exílio? E aí o Moisés ergueu as suas mãos e falou: Mestre do Universo, da mesma forma que você salvou os nossos pais daquele exílio, que você nos salve também deste exílio em breve. Ele levantou o segundo copo, falou Lechaim, bebeu o segundo copo de vinho, comeu matzá, maror, afikoman, bebeu mais dois copos e acabou ele... Se quebrou de novo, já com mais um pouco de álcool, e adormeceu. Diz o Moishke, Rav Lev Yitzchak de Berditchev, Rebbe, eu sei que eu errei, mas eu não vou mais voltar a fazer uma coisa dessas. Ele olha para Rav Lev Yitzchak está com lágrimas nos olhos. Rav Lev Yitzchak fala para ele: Moishke, fica tranquilo. Nos céus falaram para mim que o melhor seder da sua cidade foi o seu seder. Verdade, foi um pouco bagunçadinho, mas ele veio de uma forma natural, ele veio do fundo do coração. Ele foi muito bem aceito. Vai para casa tranquilo. Essa história o Rav Jacobson contou lá no Japão, em Kobe. E ele terminou de contar a história, viu que todo mundo estava empolgado, e ele falou: gente, eu estou contando essa história para vocês, porque, vou dizer para vocês a verdade, eu nasci no Brooklyn, eu cresci lá no meio do pessoal judeu, que cresceu como judeu desde pequeno, pessoas estudiosas, e para mim, Seder é outra coisa totalmente. Seder tem toda uma ordem do que se faz. E eu cheguei aqui e comecei a achar um pouco estranho como que estava aqui o Seder. Mas posso dizer para vocês uma coisa. Eu lembrei dessa história e por isso eu estou contando ela. Eu não sou Rav Lev Yitzchak de Berditchev. Mas eu imagino que se nós formos perguntar para Deus, eu não tenho esse contato com Deus, igual Rav Lev Yitzchak, mas eu imagino que se nós formos perguntar, provavelmente o Seder de Kobe está entre os Sedarim mais queridos para Deus nesse ano. Porque as pessoas vieram aqui de coração para participar, para ouvir alguma coisa, para comer uma matzá. Eu tenho certeza que esse Seder está sendo bem aceito. Terminou de falar essas palavras e ele vê que tem uma pessoa, uma mulher sentada um pouco próxima dele, chorando. E ele ficou pensando: será que eu ofendi ela? Será que o que eu falei de errado aqui nesse discurso? Mas ele pensou: escuta, não, minha intenção não foi ofender ninguém, não estou lembrando, eu vou deixar quieto, não vou fazer nada. E assim, começava a fazer Birkat Hamazon, ele disse: terminou Birkat Hamazon, esvaziou a sala, o Halel foi falado com meia dúzia de pessoas que sobraram lá. E Halel, depois cantaram, Habgadiah, Habiodea, terminou o Seder. E essa mulher se aproximou do Rav Jacobson. Falou: Rabino, eu estou muito, muito emocionada. O Rabino falou: o que aconteceu? Alguma coisa que eu falei? Falou: Rabino, você não precisa me pedir desculpas. Eu vou te contar. Eu também sou do Brooklyn. Eu também cresci a minha infância inteira numa família dedicada, devota. Mas infelizmente, algumas coisas que aconteceram na minha vida me causaram uma certa revolta. E eu resolvi que eu vou para o Japão. Há 25 anos que eu moro no Japão. Eu me desconectei totalmente do judaísmo aqui no Japão. Eu sou professor há 25 anos e abandonei tudo. E esse ano, uma pessoa, amiga, viu propaganda que vai ter esse Seder, falou para mim: você não vai no Seder? Falei: que Seder? O que? Eu não vou há 25 anos que eu não tenho Seder. Aí ela falou: não, mas de qualquer forma, vem, escuta, eu também estou indo, vem, vamos lá. E ela acabou me convencendo. E eu vim. Eu vou te falar a verdade, Rabino, eu não vim aqui pelo Seder, eu vim pelo Gefilte Fish. Há 25 anos que eu não como um Gefilte Fish. Eu vim pelo Gefilte Fish. E aqui, quando eu cheguei e vi o Seder, estava gostoso, estava interessante, estava bom, companhia boa, comida boa, uma bagunça, mas estava tudo bem. Quando você se levantou e você começou a contar a sua história, mexeu muito comigo. Porque você sabe, eu me lembrei que a minha avó lá no Brooklyn, dizia para mim quando eu era pequena: saiba que nós somos descendentes de uma pessoa sagrada. E ela dizia que nós somos descendentes de uma pessoa chamava-se Reb Leib Yitzchak de Berdichev. E eu perguntei para ela: mas minha avó, quem foi esse homem? Ela não sabia me dizer direito quem foi. Ela só dizia que ele foi um homem muito sagrado. Quando você começou a contar a história, e você falou que essa noite, com toda a bagunça que teve aqui, Reb Leib Yitzchak diria que esse Seder foi o Seder querido do ano, isso mexeu muito comigo. Eu tenho certeza que foi o meu tataravô. Eu sou nona ou décima geração dele. Eu tenho certeza que foi ele que te fez vir até aqui. Você veio aqui como um mensageiro e um emissário do meu bisavô para dar essa mensagem para mim. E eu, a partir de hoje, decidi que eu vou retornar às minhas origens. Aí foi o momento que rolaram lágrimas pelo rosto do Rav Jacobson. Ele ergueu as suas mãos para o alto e falou: Mestre do Universo, te agradeço por ter me mandado para cá. Valeu esse ceder meio bagunçado para poder fazer uma pessoa que estava tão afastada poder retornar. Nós sentamos à mesa do ceder. Nós temos determinadas expectativas. Nós temos algum script na nossa imaginação de como nós queremos que vai ser o Seder. Lógico, nós temos que seguir à risca o que a lei manda, toda a ordem do Seder. Mas, às vezes, tem coisas que fogem um pouco à regra. Não precisa se preocupar com isso. Se o Seder não é exatamente como você imaginava que ele vai ser, não tem importância. Tenha certeza que o Seder foi o melhor possível. Às vezes acontece derramar vinho. Às vezes alguém faz alguma pergunta e você pensa: puxa, essa pergunta não estava no script para perguntar. Talvez não tenha tanto a ver. Mas alguma coisa a ver com fé, a ver com redenção, com exílio, com o mundo, esse mundo, o mundo vindouro, e uma série de outras questões que podem surgir. Esse é o momento. A noite do Seder é o momento onde Deus abre os nossos corações. E é o momento correto para transmitir os mais profundos pensamentos e conceitos. Então aproveite. Aproveite esse momento para transmitir para a próxima geração conceitos básicos do judaísmo. Esse é o momento adequado para isso. Mesmo que está fugindo um pouco do script, não se preocupe. Tenha certeza que esse Seder está sendo da melhor forma possível. Então, esperamos que todos nós, se Deus quiser, possamos ter um bom Seder e um Hag Kasher Vesameach, uma festa de Pesach Kasher e muito alegre.